Política, com Juliano Domingues.
Pois é, vamos fazer um balanço agora desse primeiro turno das eleições aqui no estado de Pernambuco, né? O nosso colunista Juliano Domingues vai se antecipar um pouco ao horário dele, que geralmente é às 4h35, mas já que a gente está com esse bloco todo de política, fazendo esse levantamento, esse balanço do primeiro turno das eleições, a gente resolveu antecipar para conversar logo sobre esse assunto com o professor Juliano Domingues, que também é jornalista, sociólogo, mestre, doutor em ciência política. Professor Juliano, boa tarde, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, Wagner, tudo bem com você? Boa tarde a quem nos acompanha, Felipe, boa tarde a todo mundo.
Juliano, boa tarde.
Conseguiu descansar, professor? Tudo tranquilo?
Rapaz, eu vou dizer a você, assim que você largou ontem, eu desliguei o rádio e fui dormir. Fiquei com pena de vocês, hein, acompanhando ontem, mas rapaz, também não aguentei não. Aí quando foi 3 horas da manhã... Eu peguei o celular e não consegui mais dormir direito. Aí eu fiquei vendo o resultado em tudo quanto era lugar.
Então vamos começar por aí, professor Juliano, que de fato essa decisão do Superior Tribunal, ou do Tribunal Superior Eleitoral, de concentrar a divulgação toda em Brasília, foi de fato muito infeliz, porque tirou aquela emoção tradicional da apuração, da gente acompanhar voto a voto e ficar divulgando os números dos candidatos e o nosso ouvinte acompanhando também, e o senhor também, habituado também a acompanhar esse ritmo. Deu no que deu, acabou colocando água na nossa bebida aí, né, na nossa felicidade, e o resultado quando foi sair já foi perto das 11 da noite, com tudo pronto já, só foi a divulgação mesmo. Então, eu não sei qual o levantamento que o senhor tem até agora, mas eu espero sinceramente, professor Juliano, que o TSE enterre essa ideia e não invente fazer mais isso em eleição municipal.
Pois é, Wagner, do ponto de vista operacional, de sistema da informação e de tecnologia, eu confesso a você que eu não teria como fazer qualquer consideração, né? Porque foge a minha área de conhecimento. Agora, do ponto de vista do dano à imagem, não só do próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas também, sobretudo, ao processo, o episódio de ontem foi muito ruim, né? Causa um prejuízo à imagem do processo eleitoral. E veja, embora aparentemente não tenha trazido maior consequência, o simples fato, né, o atraso que ocorreu ontem, a exposição do ministro Barroso, né, de maneira indefinida ali, concedendo entrevista coletiva, e vocês até brincaram na transmissão, né? Pelo menos entretém o pessoal que está ali, né? Ele ficou conversando com as pessoas enquanto o resultado não saía. Isso daí certamente, como já aconteceu já a partir de ontem, desde ontem está acontecendo, vai servir como um combustível para diferentes grupos políticos, mas sobretudo aqueles grupos ligados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a alimentar teorias da conspiração ou versões para colocar em xeque o próprio processo eleitoral. E aí antecipar um pouco aquilo que, muito provavelmente, eu vou ficar surpreso se não ocorrer, a gente vai visualizar em 2022, né? Uma postura de desconfiança, né, de algumas lideranças políticas, algo que já vem acontecendo, mas deve ganhar uma dimensão maior, principalmente se o resultado for desfavorável ao grupo ligado ao presidente da República, em relação ao processo eleitoral, colocando em xeque e levantando suspeita sobre a lisura do processo, o que é muito ruim para o processo, não só para o processo eleitoral em si, mas para o sistema político, né? Porque a população precisa confiar no processo político, as instituições precisam passar confiança, e o episódio de ontem fragilizou essa confiança.
Há uma crença no Brasil todo, grande parte do país, melhor dizendo, professor Juliano, inclusive pelo próprio presidente da República, que ou está desinformado ou está mal intencionado, apontando, inclusive disse hoje, que ele disse que não conhece outro país que utiliza o sistema de urna eletrônica como o Brasil utiliza. Então, ou de fato ele está mal intencionado ou ele está mal informado, porque em todo o mundo, 35 países já utilizam urnas eletrônicas para captação de votos. Esse levantamento é do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o IDEA Internacional, um instituto que é sediado na Suécia, na capital Estocolmo, e traz nessa lista nações como Suíça, Canadá, Austrália, aqui na América Latina, o México, o Peru, na Ásia tem o Japão, a Coreia do Sul. Há também um exemplo na Índia. E para poucos, que não, ou para muitos que não sabem, até os Estados Unidos utilizam, em alguns estados, urnas eletrônicas ou pelo menos a apuração eletrônica do voto. Então, só para pontuar que nosso sistema, que começou aqui na década de 90 ainda, é confiável, é robusto e já está espalhado em 35 países deste planeta, professor Juliano.
É criticar o sistema e levantar suspeita em relação ao sistema é parte de uma estratégia de poder, né? Parte de uma estratégia comunicacional, por enquanto tem se resumido a uma disputa em termos de estratégia de discurso político, que tem a intenção justamente de alimentar a descrença em relação ao próprio sistema e assim tirar vantagem do sistema. É um fenômeno não só que se manifesta aqui no Brasil, mas em outros países, ou seja, de líderes que disputam o processo eleitoral levantando suspeitas sobre o próprio processo eleitoral. E assim preparam terreno para, uma vez derrotados no processo eleitoral, se negarem a deixar as suas funções, os seus postos, né? Uma das definições usuais de democracia e simples é de que a democracia é um sistema em que o perdedor da eleição vai embora. Ele deixa o cargo para quem ganhou. Então, se você disputa o processo e já começa a levantar suspeitas sobre o processo como uma espécie de habeas corpus preventivo, né? Ou seja, se eu perder é porque eu fui roubado. Isso daí tem sido usual, ou seja, desmerecer as próprias instituições democráticas e assim tirar vantagem através dessa desconfiança. É uma tática que tem sido utilizada, lamentavelmente, devo dizer, por alguns líderes, dentre eles o próprio presidente Jair Bolsonaro, e que deveria ser reprovada pelo eleitor. Ou seja, colocar em xeque as instituições democráticas é algo que costuma ter um custo muito elevado.
Felipe.
Juliano, boa tarde. Eu queria, inclusive, trazer aqui uma provocação que a gente fazia já no início do programa, né, que Wagner até levantou essa bola, que é a grande dúvida que é para onde vai o voto do eleitorado de direita aqui no Recife. Isso porque, para além dos dois principais candidatos no campo, né, Mendonça Filho e a delegada Patrícia, que já disseram que não vão apoiar ninguém, existe aí uma gama de candidatos menos votados, aí a gente poderia citar o Charbel do Novo, o Carlos Fernando do PSL, o Coronel Feitosa, todos eles mais identificados com a direita. Ou seja, numa primeira análise fica muito claro, muito evidente que a direita perdeu, porque os dois candidatos que estão indo para o segundo turno são do campo de esquerda. Mas é possível traçar, fazer algum prognóstico de quando, de para onde vai essa gama de votos, Juliano?
Olha só, Felipe, e eu acompanhei, né, o finalzinho agora da reportagem que vocês veicularam antes da nossa entrada e fiquei um tanto surpreso, porque observei na fala, né, não de Mendonça, né, Mendonça simplesmente disse que não deixou isso tão claro, mas na fala da delegada Patrícia ela disse que vai votar branco, né? Ela disse que vai votar em branco. Veja, levando em conta o perfil da grande parcela, digamos assim, do eleitorado que votou em Mendonça ou que tendia a votar em Mendonça e tendia a votar em Patrícia, é razoável a gente supor que, de fato, esse eleitorado, ali algo em torno, pouco mais de um quarto dos votos válidos, tende agora a anular o voto, votar em branco ou simplesmente não aparecer no dia das eleições. Tanto que as pesquisas de intenção de votos, prognósticos de segundo turno, quando apareciam ali Marília e João, o percentual de branco, nulo e abstenção tendia a aumentar. Então, se a gente for responder objetivamente, a tendência é que esses votos se transformem em branco, nulo ou então simplesmente aumente o percentual de abstenção. Agora, o que a gente deve ressaltar aqui é que existe uma outra possibilidade para o eleitor. É uma possibilidade do voto estratégico. Se eu, vamos imaginar um perfil de um eleitor, certo? Que viu seu candidato perder no primeiro turno e em função disso está bastante chateado e aí então ele pensa assim, ora, eu tenho duas opções, ou eu não participo do processo eleitoral, porque se abster, votar branco ou nulo dá no mesmo, ou seja, alguém vai ganhar a eleição, independentemente disso, né? Ao fazer isso ele pode até se sentir, digamos, confortável com ele mesmo, porque ele não votou em ninguém, mas alguém vai ganhar a eleição e não vai ser aquele candidato que ele gostaria que ganhasse. Mas ele pode adotar uma outra postura, e eu imagino que parte da estratégia de campanha, tanto de João quanto de Marília, vai apostar nisso. Ele pode adotar uma postura, aquilo que a literatura chama de voto estratégico, ou seja, de uma ação racional, que é não escolher aquele que eu gostaria que fosse eleito, mas escolher aquele que eu gostaria que não fosse eleito de jeito nenhum, e assim votar no adversário dele. Para isso eu preciso abrir mão de algumas paixões, né? É entender política não como futebol, né? Eu sei que Felipe é torcedor do Sport. Eu imagino que Felipe nunca vestiria uma camisa minha do Náutico, né, Felipe? Ou vestiria? Se você disser que veste, eu mando para você agora.
Veste, professor, veste.
Pois bem, então se a gente entende a disputa política não como se fosse futebol, ou seja, não com a paixão, não com a emoção, e sim pensando estrategicamente, parcela do eleitorado potencialmente pode pensar assim. Dizer assim, olha, eu, o candidato ou a candidata X, eu gostaria demais que nunca fosse eleito prefeito ou prefeita do Recife. Logo, eu voto no adversário ou na adversária. Esse é o voto estratégico. Isso pode acontecer? Pode. Mas a gente, convenhamos, tende a ser menos provável, porque o mais provável são as pessoas decidirem levadas pelo impulso. E aí, sim, a tendência é que aumente o percentual de branco, nulo ou então a abstenção.
Certo. Ainda... indo para essa seara mais ideológica, né? A gente sabe que essa cisão, né, que a gente teve aí, essa vitória muito clara do campo da esquerda em detrimento do campo da direita, e isso seria aí um indicativo de que, de alguma forma, aquela polarização, aquele teor ideológico que veio com 2018, de se falar, de se abrir mesmo esse flanco direita e esquerda, de se falar de comunismo, de globalismo, de Fórum de São Paulo, o que seja... Isso aí estaria perdendo força, né? Estaria dando lugar para a política real, Juliano?
Essa é uma hipótese razoável, Felipe, e as eleições municipais talvez não sejam o melhor termômetro para a gente confirmar ou não isso. A gente só vai saber disso melhor em 2022. Por quê? Porque nas eleições municipais, isso é quase como um clichê, né? A realidade do município acaba se impondo mais sobre as questões ideológicas. Em primeiro lugar, é preciso a gente ressaltar que a parcela do eleitorado que vota movida por questões ideológicas é uma parcela relativamente pequena. A grande maioria do eleitorado é um eleitorado volúvel, ou seja, que não necessariamente vota movido por determinados princípios ou ideias políticas, e sim por uma questão mais pragmática. E o segundo aspecto é que, numa eleição municipal, o peso do pragmatismo costuma ser maior do que numa eleição nacional. A gente tem uma proximidade maior em relação aos problemas, como tem também uma proximidade maior em relação aos candidatos. Então, isso tende a desempenhar um peso maior em relação aos aspectos ideológicos que, de uma maneira geral, já estão um tanto enfraquecidos no processo decisório do eleitor. Agora, o que, que essas eleições têm mostrado? Um arrefecimento, né? Se a gente for pensar a partir de espectro ideológico, sim, há um arrefecimento da extrema-direita ou da direita, embora haja controvérsias em relação a essas classificações. E há aí uma confirmação no Recife, mais especificamente, o Recife tem um histórico nesse sentido, de uma preferência por candidaturas de esquerda e centro-esquerda. Acho que a gente pode classificar essa disputa como não uma disputa entre as esquerdas, mas uma disputa entre uma candidatura mais de centro-esquerda, que seria a candidatura de João, e uma candidatura mais à esquerda, que seria a candidatura de Marília.
Professor Juliano, para a gente encerrar, ontem, durante todo o dia, nós ouvimos vários colegas analistas seus, e todos espantados com o desenho dessa eleição aqui no Recife, todos apontando com unanimidade para uma eleição, um ponto fora da curva, né? Ninguém arriscando qual seria o resultado, apesar das pesquisas apontarem quem iria para o segundo turno, apesar dos números terem sido diferentes daquilo apontado pelas pesquisas. De fato, os candidatos que as pesquisas apontaram que iriam para o segundo turno foram, né? Ocorreu de fato, João e Marília. Mas eu queria saber do senhor, para esse segundo turno, se o senhor tem alguma certeza para esse segundo turno, porque eu tenho uma certeza, não vou dizer agora, digo daqui a pouco, depois do senhor. Se o senhor tiver uma certeza, diga que daqui a pouco eu digo a minha.
Olha só, Wagner, com relação às pesquisas em primeiro lugar, né, eu ouvi também uma fala do candidato do DEM, Mendonça Filho, fazendo uma crítica às pesquisas. Tem dois componentes importantes aí que precisam ser ressaltados em relação às pesquisas que ajudam a gente a entender um pouco a falha de algumas delas. Lógico, tem um aspecto aí metodológico e pode ser questionado, sim, mas existe um aspecto que é o seguinte, que tem sido observado, vocês já devem ter ouvido isso, ouvinte e ouvinte também, que tem se mostrado uma espécie de tendência ao eleitor decidir em quem votar cada vez mais em cima da hora. Isso gera uma dificuldade para os institutos de pesquisa aferir com maior precisão, porque o sujeito deixa para decidir em cima da hora. E aí, e um outro aspecto é o seguinte também, a mudança de opinião tende a estar associada ao volume e ao tipo de informação que eu recebo. A gente tem um fluxo informacional muito intenso, né, com avalanche de informação a todo momento, num espaço de tempo muito curto. isso tende a mudar a opinião em espaço de tempo curto, o que também prejudica esse processo de captura da realidade através das pesquisas. Veja, tanto que a pesquisa de boca de urna, ela acertou, né? A pesquisa de boca de urna acertou, não por acaso. É porque ali você tem um espaço de tempo mais curto entre a coleta dos dados, a sistematização, a divulgação do resultado e o que a urna deu. Então, isso é preciso levar em conta. Agora, com relação a ter certeza sobre o que vai acontecer, isso aí a gente não tem certeza, né? Mas o que é que a gente pode supor? Vejam só. A gente tem aí uma distância muito curta entre os dois candidatos nesse fim do primeiro turno. E a gente tem um percentual muito grande de abstenção, né? Muito grande, sobretudo em comparação aos anos anteriores. Muitas pessoas deixaram de votar. Isso dá um ar, digamos, de eleição dos Estados Unidos, em alguma medida, às nossas eleições. Ou seja, quem convencer mais gente a sair de casa para votar, aumenta as chances de ganhar. Porque muita gente ficou em casa, né? Então, é preciso que as estratégias de campanha centrem também o foco nessas pessoas que ficaram em casa e convençam essas pessoas que ficaram em casa a votar no segundo turno. Isso pode ser decisivo. Como o percentual é muito pequeno entre os dois candidatos, se Marília tira... João precisa administrar o resultado, né? É como se ele só perde para ele mesmo. Se ele tocar a bola e administrar o resultado, para a gente usar uma analogia futebolística, ele tende a levar. No entanto, a distância é muito pequena. Se ele comete um deslize ou um erro, tem a chance de Marília ganhar a eleição. Outro aspecto, eu ouvi também aí no finalzinho da reportagem de vocês, Marília fazendo referência à imaturidade, à inexperiência, usou a expressão jardim da infância, disse que o adversário dela não tem experiência de vida. Isso me parece vai ser a tônica do discurso comunicacional político nesse segundo turno. E isso pode ser suficiente para tirar aquela parcela pequena que ela precisa tirar de votos de João e, com isso, ganhar a eleição no segundo turno. Então, de fato, tem um grau de incerteza muito grande. Marília vinha em ascensão, enquanto que João estava estável. Isso favorece Marília. Então, a gente pode dizer o seguinte. Sabe jogo de ida e volta, já que a gente gosta de fazer analogia com futebol? É como se Marília tivesse feito um gol ali no final do jogo da ida, agora tem o jogo da volta e o clima está mais favorável para Marília, embora João seja o favorito, percebe? Então é um pouco esse clima que provavelmente a gente deve viver no segundo turno.
Bom, então deixa eu revelar aqui minha certeza, viu, professor Juliano Domingues e Felipe Vieira? Minha
Vou
certeza
aqui,
é a seguinte, anote. Anote para me cobrar depois da eleição, depois do segundo
turno. Você me chama para uma mesa de bar quando acabar o distanciamento,
certo? Anote aí. O PT estará na administração do Recife pelos próximos 4 anos.
Está anotado.
Anotou?
Anotei.
Entendeu agora?
Entendi.
O PT faz parte da administração do PSB. Se o PSB ganhar, o PT continua. O PT é o partido de Marília. Se Marília ganhar a eleição, pronto, está lá dentro. Então o PT estará de todo jeito. É o único partido que não perde essa eleição, viu, professor?
Boa.
Muito obrigado, professor Juliano Domingues. Um abraço.
Valeu, até a próxima. Um abraço a vocês. Um abraço, Felipe. Tudo de bom. Até a próxima.
Até.